Oliveira, eu sou Carol Lopes. Tô aqui também como parte da Conectados e também prestigiando esse evento, prestigiando o Digitalks 2023, que está muito legal. Segundo dia de feira, muita gente já passou por aqui. E agora, tô tendo o prazer de receber aqui um cara que, ó, gente, vou falar um pouco para vocês e vou deixar ele contar muito mais. É o Ricardo Cobra, da CRP Mango. Olha só, eu vou deixar... A gente vai falar sobre o que é RP Mango, mas eu vou dizer um negócio para vocês. Vocês acreditam que há 18 anos ele resolveu facilitar o acesso ao seu hobby e colocar todas as suas receitas culinárias na internet? Você não ouviu errado não, gente. 18 anos mesmo. Fala sério. Aí assim nascia o Homem na Cozinha, que era um weblog despretensioso. Ele que é graduado em ciência da computação, se formou em gastronomia, posteriormente pós-graduou-se em cozinha autoral e ainda com especialização em gestão de equipes. Tudo isso sem deixar de atuar há 25 anos em projetos de tecnologia, marketing, internet. Meu querido Ricardo, quanta coisa legal para a gente falar por aqui. Seja bem-vindo.
Obrigado,
seja bem-vindo aqui ao nosso stand, seja bem-vindo a Conectados e também a Digital Talk, segundo dia de feira. Você está bem?
Eu estou bem. Bem legal o evento. Muito legal a iniciativa de vocês. Trazer história, trazer conhecimento. Eu gostei muito da ideia.
Que legal.
Muito obrigado pelo convite, porque gosto muito de falar de história, de situações que aconteceram. Então, estamos aí para isso.
Nossa, que legal. Bom saber. A gente gosta de pessoas que gostam de contar também para a gente o que rolou. E fala sério, quando tudo era mato na internet, tu já estava botando receita nos vídeos. Como é que foi isso?
Eu brinco que quem jogou a semente do mato fomos nós, os amigos, assim. É. A gente se autodenomina os dinossauros da internet. Porque até comentei outro dia com o Guga. Eu lembro do lançamento da primeira página de internet do Brasil.
Meu Deus.
Foi o Mapping.
Qual foi? Mapping?
Mapping.
Jura?
Juro.
Mapping, venha correndo, Mapping.
E eu tenho certeza que metade da nossa audiência não tem nem noção do que seja o Mapping.
É, gente, realmente, muita gente não sabe. Mapping, não existia nem o Shopping Center Norte, né, nos anos 80, e o Mapping era o nosso shopping,
Era a grande loja de departamento.
É, você sabe, eu vou contar um negócio pra vocês, apesar de não ser a entrevistada, mas é que eu amo contar histórias também. O meu irmão pedia para minha mãe comprar uma Carolina Lopes de Matos para ele no Mapping. Pois é, talvez eu tenha vindo do Mapping, não sei. E é sério que a primeira página
do Brasil foi do Mapping, uma página completamente estática, um documento do Word, e foi a página. E antes de ter essa página do Mapping, existiam os videotextos, as BBSs, que acabaram sendo as portas de entrada para nós.
O que era a BBS?
A BBS era via telefone, você ficava trocando mensagens, fóruns, com pessoas do mesmo interesse. É um bulletin board system. A mais famosa era do Mandic, que foi um dos grandes nomes da internet do Brasil. E na BBS a gente já trocava conhecimento, mas era texto, os monitores não tinham nem cor ainda, era monitor verde, laranja, cinza.
Caramba, gente.
Bem lá
pra trás. Isso quantos anos atrás?
94, 92.
Anos 90.
Anos 90.
Chegando aí essa tecnologia. Caramba, já era tudo muito novo, já era tudo muito legal, né? Comparado a hoje, eu sei que o pessoal deve falar, meu Deus, que é isso? Mas naquela época era uma novidade sensacional, né?
Existem estudos aí que tentam entender se a evolução das tecnologias, se tivessem seguido na mesma velocidade que as tecnologias de internet surgiram. Não existe nada que foi inventado que tenha sido mais evoluído, na minha opinião, que a internet.
É
tudo muito, muito rápido a evolução. Então, puxando um pouquinho para a minha história, 18 anos atrás eu colocava as minhas receitas num documento em texto na internet, simplesmente porque eu ia viajar e não queria levar um caderno de receitas na mala.
Gente, vou contar um negócio pra você que nasceu no anos 2000, no ano, né, nesse momento, as pessoas faziam um caderno de receita. Você pode não imaginar, não acreditar. Sim, eu tenho um caderno de receita guardado até hoje, não sei se era da minha mãe, se era da minha tia. Tenho guardado por estima só. E aí, imagina, né? Era muito mais... tava só ali escrito e você tinha que carregar esse caderninho pra lá e pra cá, com o tempo ele ia deteriorando. Aí você resolveu falar, pera, vou filmar o que tem aqui.
Não, na realidade eu vou digitar o que tem aqui.
É verdade, digitar. Você
não
só
tinha
digitou.
Vídeo na época.
Você só digitou, é verdade. Olha, eu já vindo pra atualidade, gente. É tão anterior que a gente até confunde. Você só digitalizou. Você só passou pra um lugar pra não ter que ficar carregando o caderno pra lá e pra cá.
Não era o meu caderno inteiro. Não cabia. Na internet, naquela época, não cabia o caderno inteiro, mesmo sendo só texto. Não tinha foto, era muito complicado. Nessa época, celular com câmera era uma super inovação. Só gente muito early adopter tinha. Então, em 2000 e... Na realidade, o meu site lançou-se em agosto de 2005... dentro de um outro blog que eu tinha, que eu escrevia meu querido diário, vamos dizer assim. Era onde eu botava a minha opinião. Rede social era... Não era... O que tinha de rede social em 2005? Não lembro nem se tinha Orkut já.
2005? Talvez então, já tinha Orkut,
A gente usava muito o MSN, o ICQ. São redes sociais, mas hoje em dia, na época, era só comunicador.
Era mais para se comunicar mesmo, né?
E...
2000 ainda era aquele tempo que a gente entrava em salas de bate-papo?
Sim,
a gente se relacionava nas salas de bate-papo da UOL?
Ainda nessa época tinha bastante.
Era uma forma de se relacionar, mas eram só escritas, né? Não, não tinha imagem, não tinha foto, não tinha vídeo, não tinha áudio.
Webcam era algo... inimaginável, era algo super avançado, super caro.
A internet era cara também,
sim,
né, Ricardo? Eu lembro que minha mãe só deixava a gente entrar de madrugada.
Então, tinha mais esse ponto, a gente tinha...
Que era mais barato, né?
A gente pagava o pulso da ligação.
Isso.
Nós tínhamos telefone fixo em casa. Telefone fixo que em alguns lugares tinham só 6 dígitos. O telefone da minha avó era 655996.
Gente!
Hoje nossos telefones fixos têm 8 dígitos.
É.
O celular já tem 9. Então foi. A gente acompanhou, eu acompanhei essa evolução da internet. Então,
sim.
Aí, barulhinho do modem, conectava e a partir daí, a cada 3 minutos, usando a internet, você pagava como se fosse um pulso de ligação. Então. Você ficava 10 minutos na internet, era o equivalente a 10 minutos de ligação, de telefone. Só que nas companhias telefônicas tinha a madrugada, então a partir da meia-noite e 1 até as 5h59 da manhã, era pulso único. Então a gente podia usar a internet a noite inteira, pagando 3 minutos de ligação, desde que não caísse. Porque se caísse, você tivesse que fazer uma nova ligação,
contava
mais um pulso. Caía.
Eu lembro aquele barulhinho fazia de novo.
Exato.
Fazia um barulhão para conectar.
E a gente ligava para um telefone que do outro lado o telefone recebia a nossa ligação e a nossa solicitação.
Nossa, era assim que funcionava, gente.
Assim que
olha que legal
funcionava.
Saber como que é a parte tecnológica que acontecia, né? A gente não sabia, só conectava na internet.
Quando chegou a banda larga, que também era muito caro...
Isso em que época, Ricardo? Lembra?
Nossa, foi...
Você é bom dessa coisa de cronologia, de anos? Assim, eu sou péssima com essas coisas de data.
Depois que eu tive Covid, eu...
A memória ficou afetada, né, amigo?
A memória ficou afetada. Eu era muito bom em data. Mas eu calculo que tenha sido no comecinho dos anos 2000 isso. Mas nós tínhamos o Speed e eu fui um dos primeiros. Eu assinei o. Estamos chegando na sua região. Coloque aqui o seu telefone, o seu e-mail para entrar na lista de espera. Um dia ligaram, não mandaram nem e-mail, ligaram em casa, olha, o Speed está disponibilizado na sua rua. Não era na sua região, era na sua rua. E a minha rua foi uma das primeiras porque tinha uma central da Telefônica, da Telesp, aqui em São Paulo, na minha rua. Então, eu fui um dos primeiríssimos que teve o Speed. Aí, era assim, era uma super velocidade de 1 mega. E que já era uma diferença brutal. Pra baixar uma música naquela época era 3, 4 dias.
Gente, eu me lembro. Eu compartilhava o quarto com o meu irmão, e ele um pouco mais velho. Eu lembro que algumas coisas eu aprendia vendo ele fazer. É. Aliás, inclusive, ele passava a madrugada inteira na internet.
Por causa disso.
E quem tivesse do lado quisesse dormir, azar, meu amigo. Porque até o computador fazia um grande barulho, né? A CPU fazia um barulho, juntava com o barulho da internet. Com o
do ICQ.
Nossa, cara, que interessante.
E daí que surgiu. Que surgiu o profissional, que surgiu o... Pra que eu vou levar? Eu tava indo pro México, quando eu pensei no Homem na Cozinha. Eu estou indo para o México. Pra que eu vou levar caderno de receita na mala que já tá apertada? Eu tenho meu site. Mas eu não quero colocar no meu blog isso. Então eu botei do ladinho. Eu criei uma outra instância do lado.
É.
E aí que eu vi, um dia, eu gosto muito de número. E aí eu vi que eu tinha muito mais acesso nas 30 receitas que eu tinha colocado ali do lado do que no meu site inteiro, que eu colocava postagens todos os dias, às vezes mais de uma, que eram textos mais opinativos, que é o que a gente faz hoje em rede social, eu fazia no meu blog na época.
Então, mas você já falava dessa parte de marketing ou não?
Eu falava de absolutamente
geral.
Tudo. De tudo. Desde dos assuntos, dos memes, que na época a gente nem chamava de meme ainda.
É.
Então, até... Ah, vou criticar político. Eu criticava no blog. Vou criticar... vou comentar o jogo de futebol. Comentava no blog.
Sim.
Era do blog. E no meio disso tinha vamos ensinar a fazer as coisas que a gente sabe. Então, como que eu montei esse blog? Instalei esse aplicativo, contratei esse serviço. Aí nesse site tem vários temas que você pode baixar de graça, você pode customizar. Se você gostou e quer subir, você pode fazer dessa forma. Então, era uma época que a internet se ajudava, ela se ensinava a crescer sem o interesse financeiro.
Não necessariamente você precisava contratar alguém para fazer isso, era fácil de fazer.
Era fácil de encontrar o como fazer.
Tá.
Isso era, para mim, é o que eu mais sinto falta da internet dessa época. Porque você tinha uma ideia, deixa eu ver se alguém já fez. Se alguém já tinha feito, estava lá o passo a passo. Se alguém estava querendo fazer, tinha perguntado em algum lugar como fazer. Existiam grandes fóruns na época de diversos assuntos. Como eu monto um fórum? Aí tinha o fórum que ensinava a montar o fórum.
Gente, que legal, é verdade, né? Tinha muito mais isso no início, né?
Isso. E aí isso virou um negócio. Hoje em dia as pessoas comercializam esse aprendizado hoje.
Hoje em dia a gente até tem conteúdo gratuito, mas não tão aprofundado, que a ideia é que para se aprofundar você faça investimentos financeiros, né? Nossa,
então, como eu monto esse
aí...
podcast como esse?
É.
Hoje em dia você tem que pegar em vários lugares as informações ou ir lá e contratar ou comprar um curso.
Sim.
Lá atrás não, lá atrás a gente tinha tudo num único lugar.
E aí você botou para andar lá suas receitas,
isso,
viu que estava rolando mais do que todo outro conteúdo. Coisa que acontece hoje em dia, né?
Isso.
A gente fica um tempão fazendo um vídeo super profissional, aí a gente vai lá e posta um negocinho que a gente fez em casa super despretensioso e viraliza. Isso já acontecia
isso.
No escrito,
e
como
aí,
aconteceu contigo.
E aí eu já trabalhava com tecnologia. Comecei a usar isso como uma forma de me aprimorar tecnologicamente com o meu hobby. Então era o meu momento de descompressão do trabalho. Eu chegava em casa e ia cozinhar o jantar. Aí final de semana eu chamava os amigos para comer. Eu era um entusiasta de culinária. E com o passar do tempo eu comecei a sentir a necessidade de que eu tinha que aprender mais para poder ensinar mais e melhor. E aí que surgiu a faculdade de gastronomia e depois a pós-graduação em gastronomia. Mas tudo isso trabalhando com tecnologia? Sim, tudo isso trabalhando com tecnologia. É buscar o aprimoramento, e isso é uma coisa que eu prezo muito em alguns profissionais da internet e que eu tento seguir. Eu tenho que ter muita responsabilidade no meu conteúdo. O meu conteúdo precisa ser um conteúdo muito responsável. O que acontece se eu colocar... Tá rolando um vídeo de um bolinho que o rapaz vai fritar e o bolinho explode. Eu vou te falar como profissional, não como alguém que foi atrás da informação. O amido esquenta, o que está dentro do bolinho faz pressão e explode. Por que que isso acontece? Já escutei todas as teorias absurdas do porquê que isso acontece. Você tem que ter muita responsabilidade para falar. Eu tenho a minha suspeita, mas eu não estava ali, eu não posso.
Sim. Você sabe os motivos que levam isso a acontecer, mas você não estava ali naquele momento para ver de fato o que rolou.
Exatamente.
Mas isso acontece com frequência nos conteúdos na internet hoje.
Infelizmente.
E falta um pouco dessa responsabilidade, de assumir essa responsabilidade.
Nem de assumir, né? Se você não sabe a informação, você não pode sair falando só para ganhar o clique, para ganhar a audiência.
É.
Você tem que ter o mínimo de responsabilidade. Então, os caça-cliques... Muita matéria de futebol hoje em dia que o título é jogador do time tal nem chegou e já não vai mais atuar. O cara tomou o terceiro cartão amarelo. Ou nem chegou no São Paulo e já vai vestir outra camisa. O Ramos Rodrigues. Nem chegou no São Paulo e já vai vestir outra camisa. Ele foi convocado para a seleção do país dele.
A busca pelo clique, né? A busca pelo... por conseguir vender, por conseguir o acesso, acabou se tornando algo realmente que parece que não tem alguns valores, né? Tipo, vale tudo.
É,
e aí
vale
realmente
tudo.
A gente, enquanto consumidor, às vezes se sente feito de trouxa. Né? Eu vim falando sobre isso no carro com meu marido, sobre uma questão de aplicações, né? E quanto modernizou o contato que a gente recebe. E eu falei, nossa, às vezes o produto que querem me vender até é legal. Mas eu me sinto feita de trouxa.
Pela forma
como eles trazem. E na internet acontece isso muito, né?
Sim.
O tempo todo, independente do assunto, como você falou agora.
Todos os assuntos.
Que não é nem culinária, não importa. Qualquer assunto.
Aí agora a gente está falando numa questão de internet como um todo.
Sim.
Eu estava escutando o rapaz da entrevista anterior, e ele estava falando dos cortes no YouTube. Hoje, os cortes no YouTube acabam tendo muito mais audiência do que os programas cheios, porque justamente os cortes são feitos para pegar fragmentos de conteúdos e que viralizam, prejudicam pessoas, porque as pessoas não disseram o que o corte está querendo dizer que foi dito. E não é uma questão... Muita gente fala porque a política criou isso. Não, a internet se transformou nisso. E aí ela é utilizado isso para a política, para aumentar a audiência de A, B, C, D ou quem quer que seja. A informação completa foi esta, mas o corte da informação traz o malefício da interpretação de parte do texto.
Sim. Eu já me senti assim, já com cortes que colocaram, de falar, putz, ficou legal, mas a pessoa precisava ver um pouquinho mais. Nunca me senti assim, pareceu que eu tô dizendo algo diferente ou algo que ia cair mal. Graças a Deus, isso eu nunca passei. Mas de ver que, putz, quiseram colocar um pouquinho de drama ali, um pouquinho de ênfase maior ali, e talvez se tivessem visto o restante, teria sido uma outra ideia, uma outra impressão, né? Isso acontece muito, né? E para quem, enfim, para você que chegou aí e não falei exatamente o que é a CRP Mango, né? É uma agência de marketing digital, né? Isso. E você hoje trabalha tudo... Hoje não, né? Há anos já também, enfim,
não,
trabalha
nessa
parte também.
Não, na realidade, eu trabalho nessa parte de operações há bastante tempo. Eu sou relativamente novo na CRP.
Ah, tá.
Nesta década, eu trabalhei com a CRP, eu contratei a CRP como meu braço de tecnologia 10 anos atrás. Eu trabalhava numa outra.
A gente vai ter que fazer uma cronologia para chegar até aqui, cara.
Você
vai ter que contar pra gente o que aconteceu com o Homem na Cozinha primeiro, então. Vai contar pra gente o que aconteceu aí nessa trajetória que aí você chegou hoje aonde você está. Conta aí, vai, pra gente entender melhor.
Vamos lá, o Homem na Cozinha surgiu oficialmente em 2006. E, paralelo, eu trabalhava em projetos de tecnologia, de marketing, de comunicação, de internet. Sempre na área de operações. Minha formação é ciência da computação, tenho algumas especializações em marketing, gestão. E eu era diretor de operações de uma agência, em paralelo. Então, na operação eu cuido do andamento dos projetos, da equipe, alocação de mão de obra, recursos que eu eventualmente não tenho dentro de casa que eu preciso buscar, visualização com base nos projetos que estão entrando, de como que eu vou ter que realocar essa equipe, contratar mais mão de obra, seja temporária, seja fixa. Então, o trabalho de operações é um trabalho, eu brinco, de jogar xadrez consigo mesmo. E, em paralelo, o Homem na Cozinha vindo, crescendo. Cheguei a ter, no site, 1 milhão de visualizações por mês.
Caramba!
Cheguei a ter isso, cheguei a ser muito grande.
No site, isso enquanto ainda era escrito.
Quando era escrito.
Enfim, nem sei o que aconteceu depois, mas só pra gente saber, gente.
Ele continua escrito.
Só pra saber, porque é legal, né? Hoje em dia acho que as pessoas falam muito de views, mas elas estão falando de vídeos.
Exato, a gente contabilizava views, a gente contabiliza views hoje.
Eu vou ser muito sincera pra você, receita, eu gosto escrito. Eu prefiro escrito porque eu me distraio com o vídeo enquanto eu tô na cozinha.
Uhum.
Eu posso até assistir o vídeo pra ver algum como fazer,
exato,
alguma coisa. Ah, sei lá, deixa eu ver aqui como faz tal coisa. Mas eu prefiro escrita. Então, legal você contar isso.
Uhum.
Então, foi tendo esse crescimento.
Isso. E paralelo. A gente vai trabalhando paralelo.
Tá.
Nessa época que eu conheci a CRP, e eu tinha uma equipe pequena de programadores na agência e trabalhava com muitos projetos tecnológicos em uma agência digital que trabalhava para grandes marcas. E a CRP era o meu braço de tecnologia. A gente avançou a ponto da CRP assumir 80% dos meus projetos. Eu tinha horas contratadas e só passava o projeto direto para a CRP. Isso 10, 12 anos atrás. Acabei saindo dessa agência, indo para outros projetos. Comecei a faculdade de gastronomia em paralelo. Saí da área de operações e fui trabalhar na área de gastronomia, de projetos de gastronomia. Fui trabalhar com um grande evento que tem de gastronomia, trabalhei lá por um tempo. Voltei para a área de tecnologia, para a área de gestão de pessoas em tecnologia. E nisso, o Homem na Cozinha, com o meu filhinho que andava do meu lado, paralelo. Fiz campanhas de publicidade, participei de podcasts antigos, participei de campanhas de... A primeira campanha com um blogueiro de YouTube para uma grande marca que eu tenho conhecimento foi comigo.
Caramba.
Uma para uma marca de produto de culinária. E aí agora eu voltei para a CRP, com convite do Diego, nosso diretor, para tocar essa área de operações como eu fazia lá atrás na agência. Então hoje o Homem na Cozinha continua lá como meu hobby, como meu filho, que eu não consigo soltar para a vida. E trabalhamos hoje com e-commerce, com sites institucionais, com marketing de conteúdo, com mídia dentro da CRP. E eu junto com o time sou a pessoa que ajuda a fazer acontecer, que ajuda na locação, na buscar conhecimento novo, por isso que estamos aqui.
Ah, sim, né, gente? Que fique claro, o CRP Mango está presente na Digital 2023, com certeza, né?
Então, acompanhando as novidades, acompanhando palestras, buscando mais informação. Hoje, inteligência artificial, que é algo que a gente acabou nem trazendo no nosso papo de evolução da internet, que hoje é a grande bola da vez.
É, dá vontade da gente ainda falar, né, o quanto saiu desse início que a gente contou até aqui, que vocês ouviram a gente, talvez alguns nem viveram essa época, e chegou onde chegou, né?
Sim.
Quem vê hoje a inteligência artificial chegando e tudo chegando como chega hoje, não imagina, né, como começou e quanto era novo e importante já, enquanto era o que era nos anos 90. E também assustou um pouco algumas pessoas,
não,
né? E é legal pensar nisso, porque tem gente que está muito feliz com toda a chegada e inovação, e tem gente que fica com o pé atrás, fica com medo. E lá nos anos 90 a gente também tinha os nossos medos,
exato,
né?
Imagina, computador para que serve? Até um pouco antes de 1995, 94, lá no final da década de 80. Ah. Para que eu vou ter um computador dentro de casa?
Sim.
Não, escreve o trabalho de escola no papel, na folha ao maço. Tem gente que nem sabe o que é folha ao maço.
Não é, menino? Tinha que fazer caligrafia, caderno de caligrafia para escrever bem, para a professora entender a letra.
Ah, mas você vai fazer um trabalho no computador para quê?
Era. Você sabe que o meu pai, nos anos 90 ainda, nos 80, 90, trabalhava em uma empresa chamada Serpro, existe até hoje. E ele era processador de dados e os computadores. Eu amava o dia de ir com o pai no trabalho, né? Tinha isso, não sei se existe isso ainda hoje. O computador, gente, era do tamanho da
parede.
Era uma sala. Era inteiro, era gigante.
E processava menos que os relógios. Eu tô sem relógio hoje, mas aquele computador processava menos que um relógio hoje, um Apple Watch hoje.
Nossa.
Ele processava menos que aquela pulseirinha de contar batimento cardíaco.
Não, incrível, incrível.
A evolução
incrível.
Foi algo.
Evolução incrível, chegamos onde chegamos e a Digital que traz aí novidades. Tá gostando? Tá gostando do
Tô
que está vendo por aqui?
Já vimos tá palestras, bastante, revendo bastante amigos no pós-pandemia, né? A gente ainda não conseguiu rever todo mundo.
Não, eu imagino. Né? Os eventos voltando pós-pandemia também é muito gostoso, né?
É algo. O home office sendo adotado, então a gente volta a ver os colegas de trabalho, volta a ver os amigos de mercado. Você ter o conhecimento local e depois poder trocar ideias sobre ele com outras pessoas ao vivo tem um valor muito legal.
Ah, é muito legal, né? A gente gosta desse mundo, a gente gosta do mundo dos eventos, estava sentindo falta. Que bom, que gostoso a gente estar aqui. Foi um prazer o nosso papo.
Prazer foi meu.
Deu pra gente falar de muita coisa legal. Adorei. Foi nostálgico do jeito que eu gosto, quem me conhece, mas ao mesmo tempo falando do que é novo e falando do quanto a gente pode se atualizar, né? Acho que isso que é legal, né, Ricardo? Você não ficou preso lá na nostalgia. Não, meu,
não.
Tô me atualizando,
Exato.
Tô usando isso a meu favor, tô trabalhando, tô ajudando muitas pessoas, tá ganhando seu dinheiro e fazendo o que você gosta.
E é isso, é o fazer o que gosta, é o trabalhar com aquilo que você gosta, pro teu trabalho continuar sendo um trabalho, porém um trabalho que te dá prazer.
Muito bom.
Seja ele na operação, seja ele no teu projeto paralelo, o teu projeto paralelo por prazer.
Sim, seja o seu filhinho, como é o Homem na Cozinha para você.
Então é você trabalhando com prazer. Eu falo isso muito pros meus meninos, eu chamo a minha equipe dos meus meninos. a gente tem de trabalhar. É um trabalho, nós temos responsabilidades. Isso é muito importante pontuar. Então, temos prazos, temos necessidades, temos clientes, temos parceiros, temos... Todo o trabalho envolve outras pessoas que não só a gente. Então, ele é um trabalho. Só que se a gente consegue fazer com o mínimo de prazer, o mínimo de gosto, ele se torna um trabalho mais gostoso, um trabalho mais prazeroso. Que é o que eu vejo, o Guga, vejo você, vocês têm prazer no que vocês fazem e vocês transmitem isso.
É verdade.
É isso que é muito importante.
É verdade, isso é inspiração. Então fica de inspiração também para você que está ouvindo a gente, né? Fica de dica, que
fica
gostoso.
Fica de corte, um corte inteiro, por favor.
Um corte inteiro. Não cortem a gente e deixe passar outras impressões. Esse foi o Ricardo Cobra da CRP Mango, que é agência de marketing digital, e ele, com toda a experiência dele, trouxe muitas coisas legais. Muito obrigada,
obrigado,
Ricardo.
Obrigado você, obrigado.
Boa feira.
Pra rádio, pra
obrigada.
Conectados, para Fonsai, pelo momento de nostalgia.
É isso aí, mais um pouquinho
Boa
de Conectados.
Boa feira para todo mundo.
Obrigada, querido. Mais um pouquinho de Conectados aqui na Digitalks 2023. Fica por aí, já já tem mais papo.